Fala comigo, autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje você vai aprender sobre autoridade. Por que que nós precisamos aprender sobre autoridade? Pode liberar a gravação agora já, tá? Por que que nós precisamos aprender sobre autoridade? Porque, irmãos, nós estamos revestidos em Cristo Jesus de autoridade. Mas muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento, nós não usamos aquilo que temos. E isso é comum, é normal, é natural em todos os níveis da sociedade, não só na igreja. Por exemplo, há pessoas hoje que estão a pagar faturas, contas, taxas, situações as quais elas não precisavam pagar, não precisavam porque a lei diz que elas não precisavam pagar, mas por causa da falta de conhecimento, elas pagam. Muitas pessoas pagam coisas que não deveriam pagar porque não sabiam. A falta de conhecimento, ela destrói, ela rouba, ela tira de nós privilégios. A falta de conhecimento, muitas vezes, nos leva a pagar faturas caras. E isso na sociedade, isso diante das leis de trânsito, se você fizer coisas erradas, não adianta você dizer eu não sabia. Também nós vamos olhar isso na palavra de Deus. E eu tenho descoberto algo nesses dias, e é por isso que Deus colocou no meu coração de nós investirmos o próximo tempo nesta área de ministração, sobre autoridade. Porque depois daquilo que nós fizemos aqui, esses últimos dias aos quais nós passamos, a nível do culto do Carmelo, a nível dos 10 cultos de plenitude, irmãos, já está gerado nesta nação um ambiente espiritual propício para nós vermos a glória de Deus se manifestando em nossa casa, família, finanças, na vida dos outros. Eu quero que você entenda que o ambiente está se tornando cada vez mais propício para isto. Por isso a igreja tem que estar preparada e exercer autoridade, porque se nós, que muitas vezes não conseguimos ver na plenitude o mundo espiritual, já estamos a discernir isto, imagine Satanás. Imagine como é que o diabo não está, né, olhando a movimentação da igreja, o que a igreja está fazendo nesse tempo. E aí muitos pensam, alguns acreditam até que o diabo nem existe, né? Alguns até falam assim, pastor, se o diabo existe, ele deve morar lá em casa, de tanta coisa ruim que está lá dentro, né? Tem gente que pensa que não existe. Alguns dizem que o diabo é a maldade dentro de nós mesmos. Em alguns casos é mesmo, são espíritos imundos. Outros pensam que o diabo pronto, é aquela figura, né, animada, de chifrinho, rabinho, garfinho na mão, né, que fica ali só jogando conversa na orelha, enquanto o anjinho está dizendo do outro lado, não faça, né? Outros têm uma visão do diabo assim, muito, muito crua, muito, muito infantil. Eles não conseguem entender aquilo que a palavra de Deus diz, que ele é o arqui-inimigo de Deus, nosso arqui-inimigo. Alguns não conseguem entender que ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir o ser humano. Alguns não conseguem entender que o propósito e o projeto do diabo é afastar você eternamente de Deus, e ele vai usar todos os recursos possíveis e imagináveis para que isso aconteça. Muitas pessoas não conseguem perceber que o diabo não dorme e está de dia e de noite trabalhando para que aquilo que Deus quer que se realize na sua vida não aconteça. Não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque Deus está à espera de você aceitar, receber e executar aquilo que Deus falou a respeito de você. O problema não está em Deus. Deus tem autoridade. Você vai descobrir hoje que a própria autoridade provém dele. O problema não está em Deus. O problema está é que, segundo aquilo que é o projeto de Deus, Deus delegou essa autoridade ao homem. Deus delegou autoridade a cada um que se chama pelo nome de Jesus. A cada um que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, esta pessoa tem autoridade no mundo espiritual para declarar a Satanás: recua, para declarar abertas as portas para que a bênção entre. Nós temos a autoridade e Deus delegou, e eu não sei quantos de vocês já tiveram situações como essa de um patrão, um chefe, dar a você autoridade, e quando você vai exercer a tua autoridade, ele entra no meio do caminho, te empurra e fala: não, não é assim, eu quero que faça assado. Quantos já tiveram a infelicidade de passar por isso já? Ou seja, alguém te dá autoridade e na hora que você vai usar, ela tira de você essa autoridade. É terrível. O maravilhoso é que Deus não é assim. Deus é tão bom. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus é bom. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele delegou-nos autoridade. Ele deu-nos autoridade e está simplesmente cooperando conosco. Cooperando conosco em tudo aquilo que estamos a fazer. Ele está trabalhando juntamente conosco. Nós não estamos sozinhos nisso. Trabalhando conosco. Mas quem executa, quem faz hoje? Somos nós. Nós estamos revestidos de autoridade. Deixa eu pegar algum exemplo prático para você. Eu oro para que o Espírito de Deus hoje ilumine a tua mente, abra o teu entendimento e te traga conhecimento. Não apenas conhecimento, mas entendimento daquilo que estamos a falar hoje. Mas quando nós olhamos para uma nação, vamos olhar para Portugal mesmo. Qual é a autoridade máxima dessa nação? Quem é? Alô? Não, não é para ser crente agora, irmãos. Calma, Deus, é Deus, aleluia. Xerecanta balabás. Calma. Vamos falar da nação portuguesa de uma forma natural. Quem é a autoridade máxima aqui? Presidente da República. É ou não é? A minha pergunta é: o que é que esse cara faz? Vocês são maldosos, ele não faz nada. Fogo, vocês são dureza, hein? É interessante que ele é a autoridade suprema aqui na nação. É ou não é? Autoridade máxima, ok? Mas ele... A gente olha e pensa, o cara não faz nada, é ou não é? Não é bem assim. Ele delega a sua autoridade a um corpo de ministros. Se você for ver, a nação depois ela começa a ser gerida a um primeiro-ministro, segunda autoridade, é ou não é? Há uma segunda autoridade importantíssima em Portugal e trabalha até mais, às vezes, fala mais do que o próprio presidente. E ele também não trabalha sozinho. Ele também tem um corpo de ministros, cada ministro na sua área, né, na sua função, no seu departamento. E então cada um, ele está revestido de que autoridade? Não é de uma autoridade própria, pessoal, não é dele. Provém da própria presidência. Quem é que estabelece? Quem é que vai gerir agora? Ninguém votou para o ministro da saúde. Alguém votou para o ministro da saúde? Quem é que estabeleceu quem vai ser o ministro da saúde? É o primeiro-ministro, junto com o presidente. Ou seja, as autoridades máximas estabelece: olha, é este que vão trabalhar e nós vamos delegar autoridade para que eles executem. Aí você pega o ministro da saúde. O que ele faz? Dá entrevista na nação, né? Na televisão. Mas ele pega, investido de uma autoridade que ele recebeu, e delega a outros. E estes outros começam então a executar as suas funções. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo te mostrar? Que é assim: ter autoridade não significa que você vai fazer tudo. Há um princípio que nós precisamos entender, que nós vamos fazer as coisas, e quando vamos fazer, até a autoridade, a base da nossa autoridade não está em nós mesmos. E a gente vem indo pelos escalões mais abaixo, e se um dia você está conduzindo um carro e aparece lá um fulano, calça jeans, tênis, né, mascando pastilha elástica, e faz assim para você parar o carro, o que você faz? Acelera mais ainda, o Marco passava por cima. Hã? Você acelera mais ainda que você pensa, é ladrão. É ou não é? Agora, se essa mesma pessoa estiver com o fardamento da GNR e fizer assim, o que, que você faz? Que é interessante, o que é que determinou que ele tem autoridade? A roupa dele, a sua vestimenta, é ou não é? A vestimenta, ou seja, não, foi, não era ele, era a mesma pessoa nas duas situações. O que determinou se o carro deveria parar ou não era a vestimenta dele, a roupa dele. Aquilo que ele usava é que determinava se nós íamos obedecer ou não. Ok? Está tudo bem até aqui? É interessante isso que nós vamos olhando os fatores, as questões de autoridade. Né? Nós pegamos até dentro da igreja, a coisa vai funcionando. A própria Érica veio aqui, pronto, nós estamos aqui querendo abençoar os sementinhas, o pastor abençoa, quer dizer, né? Para dar uma força, né? O pastor abençoa. Né? Porque na igreja o pastor tem sido a autoridade, mas o pastor delega a autoridade. Então vem a Érica, vem a Tânia, vem o Xande, vem cada um que tem uma função de autoridade na igreja. Ele vem e fala, olha, nós vamos fazer isso daqui assim. Um diácono hoje está ali. Você pensa que ele tem só um crachá para ficar bonito? Nós até aumentamos para você ver que... Né? É? Aquilo ali declara algo. Declara que ele tem autoridade. Até para repreender você se você estiver fazendo algazarra aqui dentro. Acho que o pastor vai ficar chamando sua atenção de púlpito? Para isso eu tenho os diáconos. Para puxar sua orelha. Ainda mais quando a gente pega um diácono assim, com cara de mal, igual o Alexandre Balbino. Aquilo ali determina que ele tem autoridade, irmãos. Diaconia é serviço, mas ali eles estão revestidos de autoridade. E o que é interessante aqui, às vezes, o Alexandre está aqui sentado, louvando a Deus e não tem um crachá. Mas às vezes ele tem um crachá. O que é que determina se ele tem autoridade ou não tem autoridade? Um crachá. É interessante isso, não é? Nós vamos descobrir alguns aspectos dentro do fator da autoridade hoje. Nós vamos descobrir algo porque a Bíblia fala a respeito disso. Ela mostra o quando é que nós, igreja, obtivemos autoridade para fazer alguma coisa na terra. Até um determinado momento não tínhamos nada. Nada, não podíamos fazer nada. Mas chegou numa altura, o próprio Deus decidiu dar-nos autoridade. Por isso, agora nós precisamos saber aquilo que temos. Você precisa entender aquilo que você tem hoje, chamado autoridade. Não é algo que ainda vai te dar. Não é apenas uma oração. Ah, eu vou orar para que você tenha autoridade. Não, irmãos, você já tem autoridade em Jesus Cristo, se você é de Cristo. Todos aqueles que são de Cristo já têm autoridade. Todos aqueles que foram revestidos de Cristo, olha lá a palavra, revestidos de Cristo, já tem o quê? O fardamento espiritual que declara no mundo espiritual que você tem autoridade. O teu revestimento, a palavra de Deus na sua mão, irmãos, é mais forte do que qualquer crachá. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você entendeu o que o pastor falou agora? Nós muitas vezes, irmãos, no mundo espiritual, nós não vamos ter crachá. No mundo espiritual nós vamos ter outras coisas. A palavra, como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos, ela está na tua boca e no teu coração. Claro, não é porque eu ando com a Bíblia, né, debaixo do braço, igual desodorante de crente. Não sei se você já viu. Tem crente que usa desodorante, Bíblia. Não é isso que determina que eu tenho autoridade. Eu posso andar assim a vida inteira. Como eu contei na semana passada do jovem que dormia com a Bíblia embaixo da almofada. Não é isso que determina. Mas, este livro, o próprio Deus fala a respeito das suas leis. Atarás, eles, as suas mãos, a tua fronte. Ou seja, o que ele está dizendo todos os dias? O que você vai fazer? Ó, mão e fronte. Ó, ó. Aí eu começo a ter autoridade. Quando ela está atada em minha mão, em minha mente, quando eu coloco ela na minha própria casa, nos umbrais da porta, eu começo a ter e ser revestido de autoridade. Sabe por que muito crente está apanhando hoje? É porque ele tem autoridade, mas não sabe usar. Aí dá vontade de bater mesmo, não dá? Você não tem vontade de bater quando você pega o crente ele tem autoridade para mudar a circunstância, a situação de dentro da sua casa, da sua família, ele tem autoridade para isso, mas ele prefere fazer diferente, ele prefere ir na força do seu braço, ele prefere fazer a sua maneira, ele prefere dar um jeitinho. E aí o que acontece? Quando ele entra na ação, na forma do mundo, como o mundo trabalha, ele perde toda a autoridade que ele tem. Mas quando ele começa a pegar a palavra de Deus, que é a autoridade suprema, a palavra do Senhor está aqui escrito já, legislação divina para você se dar bem na terra e executar a autoridade. Quando ele começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida, não tem nada nem ninguém que possa interromper este servo do Senhor. Ninguém, ninguém. Por isso chegou a hora da gente começar a entender a força, o poder que nós temos, a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Como que eu vou aprender isso? Principalmente pela palavra. É lá que diz o que eu posso e o que eu não posso. Até onde eu vou e até onde eu já não posso ir mais. Aí tem que ser Deus mesmo. Você está me entendendo hoje? Você já tem autoridade. Você já tem autoridade em nome de Jesus. Não é uma oração que eu vou fazer, não é, irmãos, uma corrente que a gente faça aqui de ministrações, de culto, de unção com óleo, que vai revestir você de autoridade. Não, você já tem autoridade no nome de Jesus. Agora, para que ter algo se eu não sei usar? Para que ter algo se eu não sei para que que serve? Para que ter algo se quando eu uso mal? Para que dar para alguém um carro potente, aquelas Ferraris, últimos modelos, aquele que você pisa em 10 segundos vai de 0 a 200, se a pessoa não sabe nem engatar uma primeira? Para quê? Dá uma bicicleta para ela. Aí ela fala, mas eu também não sei andar. Eu falo assim, então dá uma patinete, uma trotinete, né? Mas eu tenho medo. Aí fala, meu Deus, vai a pé. Mas eu não tenho sapato. Fala, meu Jesus. Aí ainda uns falam, carrega no colo. Aí ele fala, mas eu não quero sair. Fala, então fica onde você está, né? Eu quero que você entenda hoje aqui, irmãos. A palavra de Deus em João capítulo 8, 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente está preso por falta de conhecimento da verdade. Verdades como esta, que você tem autoridade. Amém? Pronto, como eu falei que ia acabar hoje, cedo, vamos falar aqui da origem e da base, e base da autoridade. Primeira origem, lá em João capítulo 19, versículos, está difícil hoje, né? 10 a 12, diz assim: ao ouvir isto, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. E então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus então respondeu para ele: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Pilatos ainda tentou libertar Jesus dessa atrocidade, mas qual foi o resultado? Jesus foi crucificado. Por mais que ele tivesse autoridade, é interessante que por mais que ele tivesse autoridade para libertar Jesus ou para crucificar a Jesus, há uma autoridade ainda suprema, há uma autoridade como o próprio Jesus declarou a ele: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada, e esta vem de cima. Ou seja, os próprios governantes, o próprio mundo hoje, as próprias pessoas hoje que exercem algum tipo de autoridade têm que ter consciência de que aquilo que elas receberam não é apenas esforço humano, fruto de trabalho ou benefício de alguém que gosta de mim, mas tem a ver com algo que Deus deu. E é claro que eu não vou entrar agora, propriamente dito, nos campos governamentais e institucionais ou empresariais. Eu vou me concentrar na autoridade espiritual. Ok? Toda autoridade provém de Deus. Está lá escrito Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Porém, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, né, fazem, trazem condenação sobre si mesmos. Veja bem, a própria palavra de Deus vem mostrar que esse toda autoridade, fala comigo, toda autoridade, ela provém de cima, provém do alto. É interessante isso, que algumas traduções, quando Jesus fala com Pilatos, ele utiliza a expressão, a tradução fala, nenhuma autoridade lhe foi dada a não ser a que vem de cima. E aqui a gente vai aprendendo um outro princípio já, que tem a ver com a base da autoridade. A gente já entendeu, e é lógico que eu não estou falando nada novo aqui para vocês. Eu tenho certeza, convicção, de que todos vocês aqui já sabiam que quando nós falamos de autoridade, principalmente autoridade espiritual, você sabe que ela vem de Deus. É verdade ou não é? Vem de cima. E é interessante, ela não vem simplesmente de Deus, mas vem de cima. Uma autoridade nunca vem de baixo, vem de cima. E nós vamos descobrir aqui um preceito interessante em relação a isso. Deus determinou, estabeleceu assim, dar-nos autoridade. Ele decidiu dar à sua igreja, aos seus filhos, autoridade. Tal e qual ele estabelece governo levanta e cai, e nisso tudo Deus está, nenhuma, como diz ali, nenhuma autoridade existe sem vir de Deus. Então, irmãos, até autoridades hoje que nós olhamos de países estranhos, autoridades estranhas, irmãos, está lá porque Deus quer. Deus estabeleceu assim, mas fogo, os caras fazem tantas atrocidades, tantas coisas ruins, exterminam o povo, oprimem. Mas Deus quis assim. Deus estabeleceu dessa forma. A autoridade está lá porque Deus permite. Ok? E não adianta a gente questionar. Ah, por que Deus faz isso? Não adianta a gente questionar por que Deus não levanta só governos bonzinhos, cristãos. Né? A gente fica aí muitas vezes tentando encontrar coisas do tipo, para gerar bem-estar para nós. Do tipo, seria tão bom se o mundo fosse colorido, né? Não só preto e branco como nós vemos. Seria tão bom, tão bonito, né? Se as coisas fossem diferentes. Irmão, para de sonhar um pouco. Acorda para a realidade e entenda que o mundo que você está, ele está debaixo de um jugo maligno. O mundo jaz no maligno. Está percebendo? E quanto maior a atrocidade pecaminosa, quanto maior, né? Quanto maior o número de pecado que a pessoa tem, maior é a sua desgraça. Eu quero que você entenda que nós estamos a viver tão simplesmente fruto das nossas ações. Nós pagamos o preço, irmãos, muitas vezes de pecado sobre pecado, acumulação de pecado constante. Aí você fala, pô, quer dizer, todo mundo peca e eu pago. Não, você paga, sabe por quê? Porque aquilo que muitas vezes a igreja deveria fazer, ela não faz. Aqui não há só o problema da quantidade de pecado, aqui também há o problema da quantidade de falta de ação de quem não peca. Pare e pensa hoje, se nós tomássemos a posição e pagássemos o preço de realmente ver aqui a cidade de Almada totalmente evangelizada. Imagina, irmãos, essa cidade parando para ouvir o que você ouve e aplicar aquilo que muitas vezes você não aplica. Quer dizer, desculpa, aplicar aquilo que está sendo ouvido. Pare e pensa se uma cidade inteira estivesse determinada. Irmãos, nós não teríamos problemas governamentais. nós não teríamos problemas de injustiça, de opressão aos pobres, nós não teríamos esse tipo de problema. Eu quero que você entenda, irmãos, que muitas vezes nós, como cristãos, aceitamos Jesus e nos colocamos dentro de uma concha e ficamos lá de joelho orando, aleluia, Jesus, vem e salva logo. Nós nos escondemos, nós nos privamos de exercer a autoridade e mudar o ambiente espiritual que está à nossa volta. E temos autoridade para isto. Eu quero que você entenda hoje, irmãos, tudo o que está acontecendo, muitas vezes, o problema não é só a quantidade e a multiplicação do pecado, mas também tem a ver com a falta de ação da igreja. Você não fica zangado quando você vê ladrões aprontando e a polícia de braço cruzado. Você fala, meu, para que esses caras não fazem nada? Essa semana mesmo aí, olha, tacaram uma pedra desse tamanho, arrombaram a igreja do pastor Fraga, meu pai. Levaram teclado, viola, fizeram a festa. No dia, tinha que ser, né? No dia do jogo do Benfica. Quando gritaram um gol, a pedra voou. Né? É interessante. É interessante, aí a gente olha e fala, pá, tem duas PSP ali há 5 minutos. Os vizinhos olhavam e viam o buraco, aí ninguém fazia nada. Aí você fala, meu, o que é isso? Chama a polícia, demora meia hora, não é? Você não fica zangado? Quando você vê que as autoridades não estão fazendo aquilo que deveriam fazer? Você tem autoridade, fala isso para a pessoa que está ao seu lado, você é cheio de autoridade. Será que você está a fazer aquilo que você deveria fazer? Será que você está a fazer aquilo que você deveria fazer? Você está cheio de autoridade, mas muitas vezes está andando nas ruas pelas cidades de braços cruzados, vendo o pecado, a morte, consumindo o outro ser humano. Eu estou cheio de autoridade muitas vezes, mas não entro em ação e quero colocar a culpa no governo. Quero colocar a culpa no presidente. Quero colocar a culpa em todo mundo. Mas espera aí um pouquinho, Jesus Cristo nos concedeu a autoridade espiritual para transformar todo o ambiente, seja ele espiritual, físico, natural. A autoridade que ele nos deu reflete-se em várias áreas. Mas nós preferimos nos colocar na concha, escondidinhos, de joelho até que é melhor. Tem até uma música, né? De joelho é melhor. Você lembra, né, Érica? É do nosso tempo essa, pois é. Ele está lá, todo santo, aleluia. Os próprios da casa dele já não aguentam mais ele, tão santo que ele é. Fala, meu Deus, você pendura ele na parede e põe lá ele durinho. Eu já não aguento mais. Sabe por que as pessoas gostam dos santos da igreja católica? Sabe? Não falam, não vêm, não reclamam, não andam, não fazem nada. Agora os santos, fala a pessoa que está falando, você é santo. Esses incomodam. Amém ou não amém? Mas você deveria incomodar espiritualmente. Não é que você é aquela melga, aquele melga, aquela pessoa, sabe, aquela pessoa chata, insuportável, que ninguém aguenta. Você vai chegando e os outros vão indo embora. Irmãos, entende algo. A armadura de Deus fala que nós estamos, irmãos, revestidos com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Sabe o que significa isso? Que quando você vai andando, você vai enchendo o ambiente onde você está andando de paz. Você deveria chegar nos lugares e as pessoas se alegrarem por você estar lá. Falar, que bom que você chegou. Estávamos realmente precisando de alguém como você aqui para nos encher de paz, de alegria, de motivação. Mas aí muitas vezes vai lá a igreja, carrancuda, chata. Está percebendo? Não sabe conversar de outra coisa. Não, parece que não vive, vive noutro planeta. Ele não percebe as coisas, não percebe que nós estamos no meio de uma sociedade diferenciada hoje, irmãos, ao qual há internet sim, há comunicação, há inovações, mas nós não, nós queremos continuar ainda lá na década de 70, 80, ou então lá em 1517, no dia da reforma. Eu quero que você entenda algo hoje aqui, irmãos. Você tem autoridade para mudar ambientes, transformar situações. E muitas vezes para você começar a exercer essa autoridade como deve ser, você vai precisar realmente passar por cura interior, libertação, para mudar esse caráter, para mudar esse jeitinho torto de ser. Irmãos, é assim, olha, outro dia eu atendi aqui uma pessoa que nem o pastor queria mais ele, ouvir ele. Ele já não aguentava mais. Mandou para cá. Eu não sei qual é que é. Sabe o que eu fiz? Mandei de volta. Fala, o filho é teu, cuida. Né? Está percebendo? Mas é interessante que assim, por que que nós chegamos nesse ponto? Porque nós não conseguimos compreender algo quando fala-se a respeito da autoridade. Vamos lá, tem que avançar hoje. Eu falei que ia terminar cedo hoje. Base da autoridade. Qual é a base? Em primeiro lugar, submissão. Primeiro aspecto. Ninguém tem autoridade. Como Jesus disse para o próprio Pilatos, se você não teria autoridade, se ela não viesse de cima. E é interessante que essa cadeia de passa autoridade, passa, como eu fiz aqui, desde o presidente até um guarda da GNR, né? Um policial da GNR. Ela vai passando de cima, ó, vem de cima e vai passando, até chegar no último. E é interessante que até você como cidadão tem autoridade em Portugal, sabia disso? Vai ler os teus direitos e você vai descobrir. É interessante, irmãos, que a autoridade não vem de baixo, ela vem de cima. Mas só vive autoridade quem se submete. Por isso que a instrução em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, é qual que é? Todas as vezes que você resistir a uma autoridade, você está resistindo a algo que Deus está a fazer. Ou seja, você não está simplesmente resistindo a um governo, a alguém que tem autoridade nessa terra, mas você está resistindo àquilo que é projeto de Deus, instituído pelo próprio Deus a nível de autoridade. A autoridade vem de cima. Amém ou não amém? Você está entendendo aqui? Porque tem gente que quer já estar cheio de autoridade, mas não quer submeter a ninguém. Ele pensa, a pessoa pensa que a autoridade vem pela força bruta dela. Ela quer impor a autoridade. Vem cá, que eu vou te mostrar como é que é. Isso não é exercer autoridade, isso é exercer opressão. Autoridade não tem nada a ver com opressão. Eu quero que você entenda, autoridade é algo, irmãos, que nós nem impomos, nós conquistamos. E a primeira conquista vem através da submissão. É a base. Todas as vezes que eu sei me submeter a Deus, submeter às autoridades que Deus está colocando nessa terra, eu vou alcançando mais autoridade sobre a minha própria vida. Quando eu não me submeto, quando eu vou aí atropelando tudo, é assim, o próprio Deus resiste à minha vida. Ele próprio já não está disposto a pagar o preço de vencer as minhas batalhas por mim, porque eu já entrei por um caminho torto. Conquistar o quê? Peraí, se você é um rebelde, a palavra de Deus declara que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus não abençoa feiticeiro. Deus não abençoa feiticeiro. Amém ou amém? Deus não abençoa a bruxaria. Se você não se submete a uma autoridade, você está se tornando um bruxo e Deus não vai te abençoar. Ok? Agora é claro, nós temos que ter um entendimento sobre isso. Que é a autoridade delegada e a autoridade direta de Deus. Se o governo vem e institui uma lei hoje que nós, pastores, temos que vir matar, cortar a cabeça de todos vocês, você acha que eu vou fazer isso? Alguns dá vontade. Mas não vou fazer isso. Né? Se o governo vem e estabelece uma lei que vai contra a lei de Deus, como aconteceu nos tempos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Aconteceu. Lá dizia que todas as vezes que tocasse lá, né, a trombeta, todo mundo tinha que se abaixar e dobrar diante da estátua que ele construiu. A palavra de Deus fala que nós não devemos adorar a outros deuses, não devemos nos curvar, nem adorar, nem nos prostrar diante de outros deuses, nem de imagens e esculturas. Então o que, que eles fizeram? Quando tocava a trombeta, todo mundo baixava, eles ficavam de pé. O que eles fizeram? Alguns olhavam, talvez alguns crentes ingênuos, alguns crentes sem conhecimento, sem sabedoria, talvez alguns até falassem assim, meu, você vai morrer. Você vai morrer. Porque ele falou que vai ser lançado na fornalha. Então alguns crentes medrosos, temerosos, talvez até falassem assim, meu, dá uma baixadinha, depois você se arrepende e continua crente. Né? Que tem, meu? Só um pouquinho. Talvez outros, né, olhassem para eles e falassem assim, rebeldes. Estão se rebelando contra o governo. Mas espera um pouquinho. Há uma autoridade direta de Deus, suprema, que estabelece que nós não devemos adorar a outros deuses. E é por isso que nós não nos dobramos. O faraó da época até gostava deles. O rei da época gostava deles. E chamou eles e falou assim, o Sadraque, Mesaque, Abednego, presta atenção, se vocês não se dobrarem, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, tentando dar um susto, né? Vamos dar um susto neles. E aí ele falou assim, tudo bem, pode aquecer 7, 10, 20, quanto você quer, mas nós não vamos nos dobrar. E aí então, tocou de novo lá, e eles não se dobraram. É interessante, irmãos, que estes homens, está lá no livro de Daniel, você vai ler o livro de Daniel, está lá escrito sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a palavra de Deus que eles foram lançados dentro da fornalha. Fala a verdade, o que você como crente gostaria que acontecesse nessa hora? Você foi submisso, você bateu de frente com o governo, você se submeteu a Deus e não aos homens. O que você gostaria que acontecesse nessa hora? Provavelmente, crente do século 21 ia querer que, simplesmente, Deus te livrasse para você não ir para a fornalha. Muitos crentes do século 21, quando começassem a ver o calorzinho da fornalha e os guardas levando eles para lá, muitos ali talvez questionassem, então Deus, como é que é? Qual é que é a tua? Eu faço tudo isso e o Senhor nada. É interessante que Deus permitiu que eles fossem lançados dentro da fornalha. Quando você se submete à autoridade direta de Deus, não obedecendo a uma autoridade delegada por Deus, como um governo que quer que você faça algo contrário a Deus, pode ter certeza, você vai parar dentro da fornalha. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai parar dentro da fornalha. Mas é melhor... que é o que eles disseram. É melhor morrer na fornalha do que desobedecer a Deus. A mentalidade, irmãos, eu sei que muitos que conhecem o final da história sabem que lá dentro estava o anjo ar-condicionado. E eles, né, nem cheiro de fumaça, nem o pelinho do braço queimou, nada queimou. Nada. Nem o pelo do sovaco, viu, William? Nada. Nada queimou. Nada. Nem cheiro de fumaça pegou neles. Você vê que ar-condicionado potente esse, hein? Hã? Irmãos, o que é tremendo, tá? É que eles não sabiam disso. Que a gente lê aquela história e fica todo maravilhado, e o pastor prega e fala, uau, o ar-condicionado estava lá dentro. Mas peraí, eles não sabiam disso. Talvez você hoje está sendo lançado, está aí, ó, a porta da fornalha. Porque você está se submetendo à autoridade direta de Deus e não à autoridade delegada. Mas assim, eu não sei se você vai morrer, eu não posso dizer que você não vai morrer. Eu não posso aqui te iludir e dizer, não, Deus vai te livrar lá dentro. Nem isso eu posso te dizer. Eu só posso te dizer uma coisa, melhor é entrar dentro da fornalha e morrer do que desobedecer a Deus. É melhor morrer com a certeza de que eu fui fiel até o fim, do que andar encardido, cheiro de fumaça, pegando fogo. Você está percebendo? Eu quero que você entenda, irmãos, que a nossa convicção tem que ser, mesmo que Deus não me livre, a minha garantia não está aqui na terra, está lá no céu. Porque o crente, ele quer livramento aqui. O crente, ele quer fazer as coisas aqui, já quer ver a coisa aqui. Só que, irmãos, nós temos assim, o nosso tesouro não está aqui, percebe isso? Por isso, mais vale entrar dentro da fornalha em fidelidade a Deus, pagar o preço que tiver que pagar. Mesmo que eu morra, e muitos morreram, você vai pegar os discípulos todos, só João que teve uma mortezinha tranquila, na ilha de Patmos, alguns acreditam que morreu de velhice, certo? O resto, mortes terríveis por causa de Cristo. Espancamentos, perseguições, apedrejaram. Por quê? Por quê? Porque estavam pregando a palavra. Não estavam dentro da concha, escondidinho, orando. Oh, Jesus manda. Quer que você entenda? Eles estavam lá, na ação. Entendeu? Falando, fazendo, usando a autoridade dada por Deus. E muitos dos governantes vinham e falavam para eles assim: ó, é melhor vocês pararem com essa conversa de Jesus aqui. Nós não queremos mais ouvir a respeito de Jesus aqui. Pedro se enche de autoridade, cheio de autoridade, chega e fala: é assim, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Por isso nós não podemos parar de falar. Uau! Hoje está cheio de missionários, irmãos, em países que é proibido pregar o evangelho. E sabe o que eles estão fazendo? Contrabando. Você fala, crente fazendo contrabando? É, de Bíblia. De Bíblia, de livros, de material cristão. E aquilo corre, irmãos, corre as casas, fica escondido. É, eles passam, irmãos, tem lugar aí. Eu acho que essa realidade já está mudando bastante. Mas há uns 15 anos atrás, eu me lembro de missionários falando que eles tinham uma Bíblia, uma, que era passada de mão em mão, ou seja, essa semana vai ficar com ela, na outra semana é com ele. Aí sabe o que eles faziam? Eles tentavam guardar o maior número de passagens possível na sua cabeça, porque eles sabiam que ia demorar para vir outra Bíblia na mão deles. Então eles liam e decoravam e falavam assim: eu preciso guardar a palavra. Eles tentavam, irmãos, eles não tinham nem como tirar cópia. E eles desejavam aquele liam. Ai, acabou minha semana, vai agora para o outro. E aquilo que eles liam, eles ficavam memorizando e meditando e mastigando. Aí vem o crente de Portugal. Vai fazer o Vida Discipular, número 1, número 2, número 3, número 4, para memorizar 3 linhas. Ai, pastor, é tão difícil, não consigo. Aí quer ter autoridade. O problema é que esse mesmo crente quer ter autoridade. Ele quer chegar e bater no diabo. O diabo olha para a cara dele e fala: meu, se liga, cara. Vai chamar teu pastor. E aí cria-se a mentalidade do vai chamar o pastor. O que o crente faz? Vem domingo e fala: pastor, 6 horas por mim aqui, que o negócio está pegando. Aí o pastor faz o quê? Guarda, fala assim: ó, vai lá dentro da salinha, toma a Bíblia, só sai de lá a hora que decorar ela. Você tem que entender algo. Você tem autoridade. Você já tem. Só que não sabe usar. Então é assim, eu fiz esse parênteses para você entender que muitas vezes você está se submetendo a uma autoridade direta de Deus e vai ter que pagar o preço de ir para a fornalha, porque está em rebelião uma autoridade delegada. Amém ou não amém? Você entendeu? Você entendeu o que eu falei aqui? Se não ouve esse CD, a mensagem é mais 15 vezes, irmãos. Ouve até você entender algo. Você já tem autoridade. Essa autoridade vem de cima, é proveniente de Deus para você. Mas se você quer mesmo exercer autoridade, qual é a base? Submissão a Deus e as autoridades que Ele instituiu. Sem submissão, rebelião não dá. Não dá. Ok? Se você não se submete, você não vai ter autoridade. Porque a autoridade vem sempre de cima. É um passando para o outro. Um passando para o outro. Ok? Mas, segundo ponto, eu quero ler aqui João 10, versículo 14 a 18. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Um dia eu vou pregar sobre isso. Melhor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não estava falando da gente, viu, nessa hora. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Oh, glória. Por isso é que meu Pai me ama. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Pai amava Jesus por causa disso. Porque eu dou a minha vida, né? Você está vendo ali? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade. Olha lá Jesus falando, o que ele tem? Autoridade para quê? Para dar e para retomá-la. E esta ordem de dar e retomá-la, eu recebi do meu Pai. A quem que Jesus estava submisso? Jesus tinha uma autoridade. De onde vinha a autoridade dele? Qual era a base? Submissão. A quem? Ao Pai. Mas o que é interessante é que ainda há outra coisa. Amor. Toda autoridade que é exercida sem amor é opressão, repressão, totalitarismo. O que mais? Há vários tipos de governos hoje que utiliza-se de autoridade sem amor. Não se importa com o próximo. Não se importa com o ser humano. Não se importa com aquele que está à sua direita nem com aquele que está à esquerda. Ele quer saber é dele mesmo. E o que é interessante, quando nós olhamos este versículo, nós vamos descobrir algo. Nós vamos descobrir que Jesus estava submisso ao Pai dentro de um aspecto. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio nessa base. Eu venho para cá por causa do amor do Pai, eu vou morrer por causa do amor do Pai em relação a vocês. Ele mesmo lá no Getsemane falava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, se é possível não ter que passar por isso, mas no fim ele determinava, mas que seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? O Pai te amou, o Pai me amou, o Pai amou a cada um que está aqui, a cada um, cada ser humano, de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu Filho Jesus. Jesus então recebe a autoridade do Pai. O Pai fala para ele assim: ó, é assim, você tem a sua vida. Do mesmo jeito que eu quero falar para você aqui hoje, você tem a sua vida. Está vendo essa vidinha que você está aí? É sua, não é? Quem que decidiu hoje a roupa que você ia pôr? Quem que vai decidir o que você vai comer hoje? Quem é que toma decisão em relação a você próprio, se você vai tomar banho ou não? Hã? Quem é que decide? Essa vidinha aí está aí, não é? É sua. Tá? Jesus tinha a vida dele. E ele falava assim: olha, sabe por que o Pai me ama? Porque eu estou disposto a dar aquilo que é meu, a minha vida, por causa das minhas ovelhas. É interessante, irmãos, tá na hora da gente começar a entender algo, que a gente, nós queremos autoridade, mas não entendemos a base da autoridade. Principalmente da autoridade que vem de Deus para exercermos nessa terra. Submissão e amor. Muitas vezes a gente quer orar em nome de Jesus para mandar a gente para o inferno. Muitas vezes a gente quer orar em nome de Jesus, mas é porque nós queremos que a nossa vontade seja feita, não a de Deus. Quantas vezes você ora para que a sua vontade seja feita? Irmãos, é interessante, mas eu vejo muitas vezes, eu não vou entrar nesse assunto agora, vou ter que guardar para o próximo domingo, mas tem gente que não entende os aspectos do que é cruz, do que é tomar a cruz, Lucas 9,23, tem gente que não entende o que é isso. Geralmente quando a gente vai conversar de cruz, até entre nós mesmos, a gente fala: meu, né, olha a minha cruz aí. Quando a gente fala: olha a minha cruz, você está falando do quê? De um problema, é ou não é? Cruz não é problema. Cruz não é problema. Cruz não é bicicleta velha. Cruz é Ferrari, último modelo. Porque assim, bicicleta velha, todo mundo quer largar. É verdade ou não é? Não sei se você já andou com aquela bicicletinha velha, guidão torto, quem olha de longe pensa que você vai até virar, mas não, você está indo reto. Está lá, né, pedalando, parece que tem um gato amarrado atrás, né? Miau, 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 miau. Falou: meu, o cara amarrou um gato ali. Aí alguém pergunta: que isso, irmão? Aí você fala: minha cruz. Né? A bicicleta velha é a cruz dele. Não tem marcha, não tem nada. Na subida, né, é mais trabalho levar a bicicleta do que... Né? Era melhor não ter levado, era melhor ir a pé. Aí tem gente que fala, é minha cruz, quero largar. Deixa eu pegar um exemplo mais contemporâneo, né? Tá lá o cônjuge encardido, né? Aí ele fala, é minha cruz. Fala para ela, abandona. Fala para ele, abandona. Fala, ah, na hora! Quer largar logo. Minha cruz, nossa, fica aí. Cruz não é bicicleta velha. Cruz não é problema. Quando Jesus fala que nós temos que tomar a nossa cruz, eu quero que você entenda que ele está falando de algo maravilhoso. Ferrari, último modelo, melhor que você tem, o melhor que você pode ter. E aí então ele fala, entrega. Foi o que Jesus fez aqui, ó. A minha vida me pertence. Eu dou a quem eu quiser. Não é isso que ele está falando ali? Ninguém tira de mim a minha vida. Eu dou por livre e espontânea vontade. Eu dou a minha vida. É o melhor que eu tenho. Tomar a cruz é exatamente isso, não é? Você pegar, né, o cônjuge encardido e falar, toma, tchau, não quero. Não, não. É você ter a melhor família, ter a melhor casa, o melhor carro, ter tudo de bom. E você fala assim, ó, eu entrego tudo. Em amor a Cristo ou em amor de alguém. Isso é cruz. Isso é cruz. Cruz fala de entrega, dedicação, devoção. Fala de amor. De dar a vida pelo seu próximo. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? É muito mais profundo do que a gente acredita. Um dia, assim, se calhar domingo que vem eu vou me aprofundar nesse assunto. Para você entender de onde que vem essa autoridade. Autoridade essa ao qual Jesus recebeu do Pai. Ele recebeu do Pai. E ele foi fiel até a morte. Até o fim, até o último, ele foi fiel. Quando ele ressuscita, cheio de autoridade e poder, o que, que ele faz? Toma. Autoridade agora eu estou delegando a vocês. Vem de cima. Pai, passa para o filho agora passa para a igreja. Vem, continua a vir de cima. Você tem autoridade. Só que você precisa começar a exercer essa autoridade. A base tem que ser amor. Dar a sua vida pelo seu irmão, por Cristo. Porque a gente dá a vida para Deus. Quem é que já deu a vida para Deus aqui, ó? Quem? Quem já entregou a vida para Jesus aqui? E quem já deu a sua vida pelo seu irmão? Porque a cruz que nós estamos falando não é só, né, vertical. Não é só vertical, não é só entre eu e Deus. Ah, eu dei minha vida para Jesus. A cruz também tem a ver com os braços verticais. Eu dou a minha vida pelos meus irmãos, eu dou a vida por este mundo que precisa de Jesus. Mas aí tem gente que dá a vida para Jesus, mas não dá a vida para o cônjuge. Pelo contrário, mata ainda mais o cônjuge. Entendeu? É interessante, ele já entregou a vidinha dele para Jesus, mas ele trata os filhos dele igual cachorro. Não, às vezes ele trata o cachorro melhor que os filhos. A gente questiona, mas que entrega é esta? Aí você vai ver, ele estava de olho num benefício. Me disseram que se eu aceitasse Jesus eu ia para o céu, já que eu não quero ir para o inferno mesmo. Estava até fazendo planos de ir para lá, mas olha, já que tem uma alternativa, o céu é melhor, não é o que dizem. Então, na verdade, ele entrega a vida para Jesus pensando no benefício. Ele não está pensando em entregar a vida para Jesus no aspecto em que Jesus quer que ele entregue a vida dele. Jesus deu a sua vida, a própria vida dele, por causa de você. E agora chegou a sua vez de você dar a sua vida para ele. Mas para quê? Para você amar as ovelhas dele. Você amar cada um que está aqui, ó. Amar. Amar, dar-se, dedicar-se. Eu quero que você entenda isto. E eu já vou terminar agora, agora mesmo. Vamos olhar aqui o envio de Jesus. Sabe o que Deus colocou no meu coração? É isso que nós vamos trabalhar agora o próximo mês. Tá? Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar a respeito deste envio de Jesus. Os quatro evangelhos, falam a respeito daquele dia em que Jesus comissionou a sua igreja. Mas é tão lindo, tão maravilhoso, eu estava lendo eles, e pronto, eu ia fazer a mensagem de um jeito, e o Espírito Santo começou a ministrar de outra forma, e começou a mostrar cada perspectiva que cada um dos escritores dos evangelhos teve. Eu quero hoje aqui começar com João, Aqui, hoje, o que eu fiz até agora foi só a minha introdução. Mas calma, eu vou continuar semana que vem, amém? Calma. E eu vou começar com João. Jesus morreu, ressuscitou, aparece lá para eles de novo ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancada, porque estavam com medo dos judeus. E Jesus entrou, olha lá, eles estavam onde? Com medo, trancado, onde que eles estavam? Na concha. Viu? Fala para o irmãozinho que está do seu lado, sai da concha. Jesus entrou, pôs-se de pé no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. E então ele usa uma frase interessante: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Como é que o Pai enviou ele? Simplesmente enviou Jesus com uma missão. Missão de dar a vida em prol de todos aqueles que precisavam ser libertos do pecado, da morte e do inferno. Jesus foi enviado com uma missão. Jesus não veio passar o tempo na terra. Jesus veio com uma missão bem clara de ser o Messias, o Salvador. Então aí Jesus vem e falou: tal e qual o Pai me enviou para morrer, dar a vida, eu agora estou enviando vocês. Não é lindo isso? Aí tem gente que fala: vou deixar de ser cristão. E com isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Primeiro aspecto: como o Pai me enviou, Jesus envia a nós. Na mesma autoridade, debaixo da mesma submissão. Queres ter autoridade nessa terra? Começa a entender isso aqui, ó. Qual é a missão de Jesus? Nós, como cristãos, estamos na mesma missão. A gente pode orar, irmãos, para Deus te dar o prêmio da Totoloto, do Euro Milhões, não vai acontecer. A gente pode orar para que muitas coisas que você precisa venham realmente acontecer, ser mudado e tal, e muitas delas pode ser que não aconteça mesmo. Mas há uma coisa que pode ter certeza que vai acontecer: quando você começar a orar pela salvação de alguém, essa pessoa vai se converter. Porque o maior interesse, o maior valor que o Pai dá, o Pai atribui o maior valor, sabe ao quê? Não é aquilo que a traça e a ferrugem corrói e destrói, mas são as almas, as vidas. Está percebendo aqui o que eu estou te dizendo? E aí é claro que muitas vezes, para você alcançar ainda mais vidas, o que é que você precisa? De um bom testemunho. E um bom testemunho pode ser aquele do tipo: eu era encardido, ruim, sujinho demais, vim para Jesus, lavei minhas vestes no sangue do Cordeiro, me revesti de Cristo Jesus e hoje estou transformado. Esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Mas paralelamente a isso também, Jesus ainda vem e acrescenta outras coisas. Ele mudou minha casa, ele mudou minha família, ele mudou minha condição financeira, ele me curou. Porque quanto mais forte é o seu testemunho, mais impacto traz à sociedade. E é para isso que Deus faz milagres na sua vida. É para você testemunhar ainda com maior impacto. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda. A gente pensa às vezes que Jesus morreu na cruz para nos dar bem-estar. Irmãos, não é isso. Bem-estar é lá no céu. Olha para o livro de Atos inteiro, você vai ver que bem-estar é no céu. Jesus foi enviado pelo Pai nessa dinâmica. Você tem uma missão: dar a sua vida. Dar a sua vida. Essa é a nossa missão. Mas eu dou em amor e debaixo de uma submissão. Não vou ficar aí pendurando minha cabeça no, né, na corda, meu pescoço na corda, me enforcando por qualquer um. Está dentro da submissão? Então eu dou a minha vida. Não está dentro? Por isso que eu tenho aqui uma linha interessante. Não sei quantos já ouviram, mas assim, o pastor não abençoa encardido mesmo. Está percebendo? Eu trabalho dentro de uma missão. Logo, a gente tem que começar a entender. A gente não está dando: ah, eu vou começar agora aqui a dar a vida por qualquer um. Não, irmão, espera aí um pouquinho só. Nós damos mesmo a nossa vida. Você está disposto a mudar? Está disposto a pagar o preço da transformação? Quer crescer espiritualmente? Conta comigo. Muitos já ouviram aqui. Quer entrar na guerra? Eu entro junto com você. Estou disposto a tomar um tiro no teu lugar, se você está disposto a entrar na guerra. Agora, marmanjo muitas vezes está lá, sossegar, quer ficar na rede, balançando. Eu vou entrar na guerra por você? Desculpa, não vou. Não vou. Sabe por quê? Porque além de você, existe aí pelo menos mais uns 300 ou 400 que estão dispostos a ter mudança. Agora, quer ir para o inferno? Vá. Problema teu. Está percebendo? Porque assim, a palavra está aí, Jesus está aí, o Espírito Santo está liberado. Eu quero que você entenda algo hoje aqui. Por mais que eu faça algo por você, se você não quiser, não adianta. Não adianta. Porque você é conhecedor da palavra. Nós não estamos lidando com alguém que é ignorante. Nós não estamos lidando com alguém que não tem entendimento da obra de Jesus. Nós estamos falando com alguém que sabe, que conhece. E acho que mais ignorante ainda é aquele que sabe e não faz. Eu quero que você comece a perceber algo aqui hoje. Deus quer mudar a tua vida, a tua condição. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar um futuro melhor. Deus quer te dar um testemunho potente. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. De entrar debaixo do aspecto da submissão. Debaixo do aspecto do amor. Ame-se a si mesmo, pelo menos. E aí aprende a amar os outros também. Porque às vezes o que está faltando é amor próprio. Tal e qual. Jesus se amava. Jesus sabia quem era. Jesus sabia de onde vinha. Está percebendo? Não é um exército de frangalhos. Jesus levanta uma comissão, um povo que estava na concha. Mas aí o que ele faz? Sopra sobre eles o Espírito Santo. Você não vai sozinho. Você não está sozinho nessa batalha de transformação. Você não está sozinho nessa batalha de alcançar testemunho. Você não está sozinho nessa batalha de dar a sua vida pelos outros. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Jesus, quando comissionou essa tropa aí, ele não mandou sozinho. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós vamos ver os outros irmãos. Nossa, que coisa maravilhosa. Que chave poderosa é essa que nós temos. Chamada autoridade. Porque aqui é quando ele passa a autoridade. Ele passa a autoridade, mas não é uma autoridade fraquinha. Essa autoridade, ela vem embanhada, ela vem impregnada da unção, do poder, da presença, da pessoa, do Espírito Santo de Deus. Ele não falou simplesmente, vai lá e faz. Não, ele te capacitou, ele te encheu do seu Espírito para que você vá e faça. E ele vem e diz ainda, deu-lhes autoridade para perdoar. Irmãos, aqui ele está falando um aspecto bastante interessante, e muitas vezes nós não percebemos isso, passamos, as pessoas passam, né, do nosso lado, passam ao nosso redor, e nós não liberamos sobre ela o perdão. Aqueles aos quais você perdoar, elas serão perdoados. Eu quero que você entenda que perdão é esse, perdão que vem de Deus, dos pecados, perdão esse que vem nos isentar de todo pecado, de toda morte, que vem mais uma vez nos unir a Deus. Ele não estava simplesmente aqui dizendo, irmãos, presta atenção. Ele não estava aqui dizendo assim, ó, pronto, você agora tem autoridade aí para não perdoar pessoas e eles não serão perdoados. O interesse de Deus é salvação. Aqui ele está trazendo de uma forma diferente. João começa a dizer assim, ó, quando você libera a mensagem da salvação em Cristo Jesus, que perdoou os teus pecados lá na cruz do Calvário, ele te redimiu. Quando você libera esta mensagem de perdão, as pessoas então são perdoadas. Elas ao crerem, ao receberem, elas recebem o perdão. Agora nós fazemos assim muitas vezes, não vou falar para ninguém. Você não está liberando perdão para as pessoas não são perdoadas. É isso que o João está querendo mostrar. Você tem autoridade. A autoridade proveniente de Deus para liberar o perdão ou não. Está com você agora. Muitas vezes a igreja, por não conseguir fazer determinadas coisas em determinados países, Jesus ainda aparece. Há muitos muçulmanos se convertendo com porque viram Jesus. Você viu aqui até a história do apóstolo Davi Alves falando do índio lá que se converteu porque viu Jesus. Não sei quantos ouviram ele pregando sobre isso. Porque são lugares difíceis de entrar. Então até Jesus vai lá e aparece. Para eles terem uma experiência, um encontro. Aceitarem a salvação e o perdão de Deus. Amém? Mas é assim, aqui em Portugal, a coisa está fácil. Tem você. Olha aqui o exército. Está percebendo? Olha que nós é que estamos com a chave na mão para abrir e para fechar, para declarar salvação, perdão ou não, mas preferimos muitas vezes ficar na concha. A autoridade, na mesma autoridade, com a mesma missão que Jesus veio, nós vamos. Amém ou não amém? Como? Cheios do Espírito Santo. Sabe o que Deus colocou no meu coração nos próximos dias que nós vamos ter que começar a ministrar aqui mais ainda? Por isso que eu comecei falando sobre autoridade. É que assim, você vai descobrir que quando a igreja começa a exercer autoridade, começam a surgir sinais, começam a surgir prodígios, começam a aparecer milagres, começam a aparecer coisas sobrenaturais. E Deus colocou isso no meu coração. Já há 2, 3 semanas... eu paro para conversar com um, com o outro e tal, quando a gente vai ver, a gente está falando, sabe sobre o quê? Milagres, curas, sinais, prodígios. Sabe por que Deus está incomodando tanta gente sobre isso? É que chegou a hora. Chegou a hora de começar a ser liberado no nosso meio, mas não pensa você que é para deixar você melhorzinho. Eu quero que você entenda, você vai sair por aí orando por enfermos e eles vão ser curados, mas muitas vezes você vai continuar doente. Como é possível, pastor? Fala assim, filho, entende uma coisa, lá no céu a cura é completa, amém? E aquilo que o homem não pode explicar, deixa que Deus vai explicar para você quando chegar lá. Não deixa de orar pelos enfermos porque você está doente. Está percebendo? Não deixa de crer no poder de Deus porque determinadas coisas não aconteceram na sua vida. Se calhar você está entrando na fornalha e vai ter que passar por ela. Amém ou não amém? Você está me entendendo hoje? Eu quero concluir aqui hoje, orando por você. Para que você entenda e já comece a viver a autoridade que você já tem em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.